na Quadra Paraíso, Rua 7 de Setembro. Esperamos você!
Amigos, muito boa noite. É segunda-feira. E sendo segunda-feira, é dia do programa Lagoa Debate. Todas as segundas-feiras, temos encontro marcado neste horário aqui na Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. No programa desta segunda-feira, teremos a participação do Dr. Dimitrios Samaras, profissional médico. Atuou por um bom período junto ao Hospital São Paulo, aqui de Lagoa Vermelha. Dimitrios Samaras, médico anestesista, nascido em 1953. Nasceu em Tessalonique, Grécia, e é morador do Brasil desde 1955, quando seus pais imigraram para São Paulo. Registro no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul sob o número 35.547. Até 2011, residia e trabalhava como anestesista em São Paulo, com o registro sob o número 58.461. Doutor Dimitrios se identificou bem com o Lagoa Vermelha. Prova está, é de que está radicado aqui atualmente. Atuou em vários outros municípios da região. Vocês sabiam que o Dr. Dimitrios atuou como médico voluntário nas provas de Fórmula 1? Sim, é verdade. Atuou como médico voluntário na Fórmula 1. Então, com certeza, terá alguns fatos interessantes, curiosos, para nos relatar os bastidores da Fórmula 1. A Fórmula 1 é uma das mais importantes competições esportivas do mundo. Uma das paixões dos brasileiros. Afinal, tivemos vários campeões do mundo, a começar por Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet. O auge foi com Ayrton Senna. E tivemos outros bons pilotos, Rubens Barrichello, Felipe Massa e por aí vai. Deve ter sido uma experiência fantástica para o Dr. Dimitrios ter trabalhado na Fórmula 1. Vamos com certeza ter um programa bem legal, bem interessante. O programa Lagoa Debate conta sempre com o apoio de Moana Kidias. Doutor Dimitrios, o nosso boa noite e o agradecimento especial pela sua gentileza em atender ao nosso convite no sentido de participar aqui do programa Lagoa Debate para falar um pouco da sua trajetória aqui em Lagoa Vermelha e mesmo em outros lugares, principalmente na Fórmula 1. Há uma curiosidade muito grande para se saber algumas coisas dos bastidores da Fórmula 1, uma das paixões dos brasileiros. Boa noite, obrigado pela sua presença.
Boa noite, Ademar, boa noite a todos os ouvintes, ao povo de Lagoa Vermelha, obrigado pelo convite. Vamos tentar aí explicar, né, e esclarecer algumas coisas a respeito da trajetória profissional e dos meus hobbies também, que a Fórmula 1, na verdade, foi um serviço voluntário. Né?
Exatamente. O senhor nos havia informado quando agendamos essa entrevista. É até bom que se registre, nos encontramos ali no posto Ponteio, foi quando eu formulei o convite ao senhor para que participasse do nosso programa, para nos contar um pouco dessa sua trajetória como médico, como profissional médico e também como médico voluntário na Fórmula 1. Quando que o senhor veio para a Lagoa Vermelha?
Eu vim para a Lagoa Vermelha em 2011, se não me engano foi julho de 2011. E trabalhei no Hospital São Paulo até 2016.
Como é que veio parar aqui em Lagoa Vermelha, num lugar tão distante da grande São Paulo, a maior cidade da América do Sul, doutor Dimitrios?
Eu já tinha 30 anos de carreira médica quando resolvi mudar de São Paulo, sair de São Paulo e para o interior. São Paulo estava me desgastando bastante. E já tinha assim, uma trajetória bem grande, né? São 30 anos só de São Paulo. Comecei a procurar cidades do interior de São Paulo. Mas não tive muito sucesso e as cidades que me ofereceram vaga não eram, digamos, condizentes com aquilo que eu procurava.
Não despertaram o interesse.
Exato. Aí comecei a procurar em outros estados. Fui para Minas, fui para Bahia, fui para Santa Catarina e apareceu um convite daqui. Eu vim conhecer a cidade.
Partiu de quem o convite?
Da Fundação Araucária, né? Do diretor, do administrador do hospital na época, o seu Marcante. Uhum. Então eu vim conhecer o hospital, basicamente.
Mas ele tinha informações sobre o senhor? O que, que ele sabia sobre o senhor?
Sim, ele tinha. Eu havia mandado currículo, né, para várias entidades e eu não sei, na verdade, isso nunca tive essa curiosidade, mas eu não sei de onde eles conseguiram o meu contato, entraram em contato comigo e eu vim conhecer a cidade. Fiquei 3 dias aqui e conversei com os médicos e vi as condições do hospital, que era o principal, né?
Exato.
No começo, que era o meu interesse no começo. Depois é que eu vim a conhecer mais a cidade e a, assim, posso dizer, admirar o povo de Lagoa, porque ficou claro para mim, assim, no primeiro mês, que o povo de Lagoa é muito hospitaleiro.
Exatamente, muito receptivo.
Exato. Tenho, graças a Deus, tenho muitos, mas muitos amigos aqui.
Então, já na primeira vinda à Lagoa Vermelha, ficou com uma boa impressão.
Sim,
a cidade, de certa forma, lhe agradou, mesmo sendo pequena.
Pois é, na verdade.
Porque é um choque de realidades.
É uma diferença muito grande, mas eu estava procurando uma cidade pequena onde eu trabalhasse sozinho, né, sem outro colega, por motivos profissionais, e numa cidade sossegada, porque eu já vim aqui, eu já tinha mais de 58 anos de idade por aí, eu estava querendo um pouquinho de sossego. Então, não queria shoppings e aeroportos e baladas e essas coisas.
Queria uma cidade calma, tranquila.
Exato. Isso aí eu tinha curtido bastante em São Paulo, então vim para um lugar sossegado. E gostei daqui, mas gostei muito da receptividade do povo, né, da hospitalidade, e em pouco tempo eu já estava enturmado aí com um monte de gente, e como dizem aqui, já fazia parte de um monte de confrarias.
Exatamente, como tem confrarias aqui em Lagoa Vermelha.
É verdade.
Aí daí imediatamente acabou se transferindo para a Lagoa Vermelha.
Nos primeiros meses a gente sempre tem um pé atrás, porque não se sabe o que pode acontecer, tanto no setor profissional como na vida social da cidade, né?
Manteve uma certa cautela.
Mas para mim era muito mais fácil, porque se eu trouxesse a família, eu teria que perguntar para eles se eles gostaram da cidade.
Exatamente.
Então aí tem que falar com o filho, com mulher, etc., e cada um tem uma opinião. Eu sozinho formava a minha opinião, então aí para mim foi fácil. Então,
chegou a comentar com a família sobre a cidade?
Sim, até perguntei para os meus filhos se eles queriam vir morar aqui no interior comigo, mas olha, A resposta foi
não.
Foi um não bem grande.
Exatamente.
Porque os jovens gostam de cidade grande, balada, lá tem tudo que eles precisam.
Uma infinidade de opções, né?
Exato.
Não, então, já estão bem habituados, já estavam bem habituados em São Paulo, né?
O entretenimento de São Paulo é algo muito grande, é um leque muito grande. Então, para os jovens, é muito bom, não tem dúvida. O jovem que sai daqui da Lagoa para São Paulo dificilmente iria voltar.
Exatamente.
Porque o entretenimento que tem lá para os jovens é infinitamente maior do que aqui.
Apesar que é uma vida extremamente agitada.
É, o que começou a me perturbar bastante era o trânsito. Porque para ir trabalhar eu levava uma hora e meia para chegar no hospital e à noite às vezes levava 2 horas para voltar. Não era todo dia. Mas era muito comum isso e eu já não estava mais suportando isso aí, queria um lugar mais sossegado.
Exatamente. Ao meio-dia nem ia para casa.
Não, isso não existe em São Paulo.
Isso não existe, né?
Isso
não começa existe. De manhã, volta de noite.
Começa de manhã, volta de noite. O tempo não dá tempo de você ir para casa almoçar ou, sei lá, levar teu filho para a escola, não. Isso não existe em São Paulo. Por isso que a cidade é cara. Você tem que alugar uma van para levar os filhos para a escola, tem que pagar táxi para isso, tem que, se eles vão sair no sábado à noite, você tem que levar e depois tem que ir buscar, e coisas assim. Então, é uma vida sacrificada.
Exatamente.
Ganha-se bem, claro, mas as despesas também são muito grandes.
Exatamente. São 3 filhos que o senhor tem?
3 filhos.
Um mora em São Paulo.
É. O menor mora em São Paulo, está estudando ainda.
Ainda está estudando.
Fazendo faculdade.
Medicina?
Não, está fazendo engenharia.
Engenharia. Tá não fazendo. Quis seguir a carreira do pai, a carreira da medicina.
É, não, a minha ex-mulher também é médica, então eles viram...
A mulher é de São Paulo?
É, eles viram a carga horária que a gente trabalhava e nenhum deles queria uma vida dessas. Não é fácil, realmente não é fácil. Trabalhar fim de semana, noite, feriado, né? Tem que, o hospital está aberto, você tem que trabalhar. Então, nenhum deles quis.
É uma profissão que não tem horário.
Não tem horário. Muitas vezes, aqui inclusive. Assim, estava num churrasco, ou estava com os amigos, ou numa janta, eu tocava o telefone e tinha que ir para o hospital. Você não vai dizer, ah, me espera aí que eu estou num churrasco? não tem condição.
Exatamente. As 2 filhas moram na Grécia?
Não. As minhas 2 filhas estudaram em São Paulo, fizeram mestrado, uma fez mestrado na Holanda e a outra fez mestrado na Suécia. E agora estão as 2 morando na Suécia.
Ah, estão morando na Suécia. Doutor Dimitrios, se adaptou perfeitamente à Lagoa Vermelha?
Sim, gosto
não
muito.
Não teve maiores problemas?
Não. Não tive problemas, não. Graças a Deus. Tenho muitos amigos. O povo daqui é muito receptivo. Inclusive, não sei, né? Eu morava em outra cidade, perto de Getúlio Vargas, quando me aposentei. Aí eu vim passar uns dias aqui em Lagoa, depois de muitos anos. E durante a minha estadia aqui, eu percebi que eu tenho realmente muitos amigos, muitas pessoas que se surpreenderam com a minha visita aqui, perguntavam quando eu ia voltar. Aí eu resolvi, tinha até um terreno comprado já na cidade lá perto de Getúlio Vargas, mas resolvi viver a minha vida de aposentado aqui em Lagoa Vermelha. Comprei um terreno e construí uma casinha aí para morar aqui.
Ah, construiu casa aqui em Lagoa Vermelha.
Sim.
É. Vivendo a vida de um aposentado, embora seja relativamente jovem, ainda tendo muita lenha para queimar?
Não acho que seja isso, não. Quando eu parei de trabalhar, eu fiz um balanço, uma estimativa de quantos procedimentos de anestesia eu já fiz. E até eu me assustei.
É?
Pois é, acredite se quiser, eu devo ter assim na conta uns 38, 39 mil procedimentos. Mas assim, a maioria deles, claro, foi em São Paulo, onde o ritmo era muito maior, né?
Exato, bem mais intenso. É. Aqui em Lagoa Vermelha, o senhor trabalhou até quando no Hospital São Paulo?
Trabalhei até 2016, se não me engano.
Até 2016. Veio em 2011 até 2016.
Isso, isso.
Depois trabalhou em outros municípios da região.
Sim, sim. Fui para outros lugares, também trabalhando sozinho, né? E aí aposentei e resolvi descansar um pouco. Como dizem as minhas filhas, férias permanentes.
Férias permanentes. Como é que é a vida de um anestesista? É bem complicada também. Não tem horário, não tem final de semana, não tem feriado.
É, aqui foi um pouquinho sacrificado, porque eu só tinha 3 dias de folga por mês. Né? Então, nos outros dias todos, eu ficava 24 horas por dia à disposição do hospital. Então, muitas vezes, no fim de semana, de madrugada, de noite e tal, me chamavam para urgências e emergências. Então, na minha idade era mais fácil. Agora, acho que um profissional jovem teria dificuldade em levar uma vida dessas. Né? Porque você tem que estar à disposição o tempo todo, 24 horas por dia para o hospital. Né? Não é muito fácil, não.
Em toda essa sua longa carreira como anestesista, viveu alguma situação assim especial, algo que lhe tenha marcado muito, doutor Dimitrios?
Ah, vi muitas situações, né? Principalmente em São Paulo, onde os hospitais são grandes, tem muitos recursos, tem material, equipamento, remédios e pessoal treinado para atender as mais diversas complexidades. Aqui é um hospital, digamos, primário, né? Atende o básico e as condições, as situações mais difíceis mandam para centros maiores.
Exatamente. Mesmo, rigorosamente o básico.
É, porque aqui não tem nem UTI, mas em São Paulo eu já vi mundos e fundos, claro, né?
Exato. Ainda com relação à sua vinda para a Lagoa Vermelha, antes que eu me esqueça, qual a confraria na qual passou a fazer parte, a primeira confraria da qual passou a fazer parte?
Olha, acho que eu nem lembro, são tantas, mas a primeira...
Porque tem a turma do bilhar...
É, a primeira acho que foi o Lagoa Tênis Clube.
Lagoa Tênis Clube.
Lagoa Tênis Clube, tenho muitos amigos lá, um lugar assim... admirável, muito legal, pessoal muito bacana, e pelo menos uma vez por mês faziam um churrasco na primeira semana do mês, mas agora com a pandemia quase nenhum clube está fazendo mais esse tipo de reunião. Mas enfim, no Clube do Bilhar também fui sócio, vou voltar agora, inclusive. Eu fundei, diga-se de passagem, o clube de carros antigos aqui de Lagoa, chama Retro Car Clube.
O senhor é um dos fundadores.
É
um dos apreciadores de carros antigos.
Exato. E fui o primeiro presidente, fiquei um ano. Aí a Associação Médica também, eu reativei a Associação Médica, que tem um clube a 2-3 quilômetros fora de Lagoa. Reativei o clube e fiquei por um tempo também como presidente ou coordenador. Onde mais? O Clube do Posto também, que já não, agora não estão se reunindo mais. E era convidado para o Clube do Jeep, na época, que eu nem sei se existe ainda.
Exatamente, tinha a turma do Jeep.
O Clube do Jeep, o Clube do Bode, me convidavam para participar lá e assim...
Bilhar, o senhor é sócio?
Clube do Bilhar, voltei a ser sócio agora. Agora que eu
mudei. Se reúne, claro, agora em função da pandemia, isso já há um bom tempo, isso aí foi quebrado. Mas quando do seu funcionamento normal, a cada 15 dias havia uma confraternização dos seus sócios com convidados especiais. Os seus sócios têm um número X de pessoas que podem convidar.
Sim. É por isso que, assim, também engordei, acho que uns 10 quilos desde que cheguei em Lagoa, de tanto churrasco, porque era convite ali, convite aqui, e às vezes churrasco em casa também.
Então, né, nunca era... comeu tanto churrasco.
Nunca. E toda vez, duas vezes por semana, pelo menos, tinha churrasco. Tinha confraternização com churrasco ou jantar. Eu também me reunia com um pessoal aí do judiciário, que a gente fazia umas noitadas de pôquer. Mas isso em casa.
Exatamente.
Isso em casa. Mas, enfim, é o que eu falei no começo. Muitos amigos, e o entretenimento daqui, basicamente, é essa reunião com os amigos.
Exatamente. Essas confrarias, que é algo muito forte. Sim. Aqui em Lagoa Vermelha. E como é que está sendo essa vida de aposentado? A pessoa estranha no começo, não é mesmo? Depois de ter uma vida bem ativa, ativa até de uma forma intensa, como foi o período em que trabalhou em São Paulo, e mesmo depois quando veio para Lagoa Vermelha.
Pois é, né? É difícil realmente sair de uma situação onde você trabalha 24 horas por dia, ou está à disposição 24 horas por dia, para uma situação onde você só tem que cuidar das coisas pessoais, né? Mas eu tenho meus carros antigos, gosto, agora comecei a cozinhar também, né? Tô ficando um expert.
Está se especializando na cozinha.
Tem muita comida grega que eu gosto, então estou desenvolvendo essa parte também. Mas, sim, a gente tem como preencher o tempo, né? Um pouquinho de exercícios também, voltei a jogar tênis.
Faz academia?
Academia não faço mais caminhadas. Não gosto daqueles aparelhos.
Né? Sim, sim.
Não sou muito chegado.
Não é muito afeito.
Prefiro fazer caminhada ou então jogar tênis, que é um pouquinho mais adequado, eu acho, para a minha idade.
Isso. Doutor Dimitrios, essa história de que o senhor trabalhou como médico voluntário na Fórmula 1, nos fale. O pessoal está bem curioso para saber. Com certeza tem fatos interessantes, curiosos, relatos bem interessantes para fazer. Como é que surgiu? Como é que pintou?
Bom, é uma história de muito antiga, uma história de paixão. Eu sempre fui apaixonado por velocidade. Eu não vou esquecer. Era 1963, eu tinha 10 anos, e eu fiquei sabendo através de uns amigos ou de pessoas mais velhas que a primeira corrida de Fórmula 1 acontecia geralmente, se não me engano, em março, e era na África do Sul. E eu já li alguma coisa naquela idade sobre Fórmula 1 na época, né? Tanto é que o meu primeiro ídolo foi Jim Clark. E eu lembro que eu fui na banca de jornal, comprar o jornal, para ver quem ganhou a corrida. Então ali começou, digamos, a minha paixão por corridas e Fórmula 1. Por outro lado também, meu pai, naquela época, tinha uma loja de automóveis, e eu sempre fui ligado a automóveis. Aí quando cresci, e me formei médico e tal, fiquei sabendo que em cada país o atendimento médico era feito por equipes locais. E aí, quando a Fórmula 1 voltou em 1990 para Interlagos, porque até então era no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, aí eu tinha um colega anestesista que trabalhava comigo num hospital de São Paulo, e ele era um dos responsáveis médicos, né, durante corrida. E eu perguntei para ele se eu podia participar também, e ele falou: olha, você está convidado a participar. Então, em 1990, quando o Grande Prêmio de Fórmula 1 voltou para São Paulo, eu já estava trabalhando lá. No primeiro ano, eu não trabalhei, eu trabalhei nos boxes. Então, eu era o cara mais feliz do mundo naquela época.
Contato porque, direto?
Sim, eu passava do lado dos carros ali, do lado dos pilotos. E a partir do segundo ano, eu ganhei um upgrade, porque naquela época eu já falava um pouquinho de inglês. E o chefe médico da Fórmula 1 era um inglês, o Sid Watkins, que era muito amigo, inclusive, do Senna. O Senna ajudava uma ONG que era administrada pelo Sid Watkins. Aí eles me colocaram para trabalhar no Medical Car. Eu o Alex Dias Ribeiro era o piloto e o Sid Watkins era o responsável médico da Fórmula 1 no autódromo, né?
Então, aí o detalhe importante, se é preciso registrar, Dr. Dimitrios, o interesse de profissionais médicos em trabalhar, mesmo que voluntariamente, na Fórmula 1, enorme, enorme, imenso.
É, muito grande. Era todo ano, tinha uma fila de enfermeiras e auxiliares.
Fila de quilômetros de interessados.
E médicos querendo participar, né, voluntariamente.
O senhor entrou na fila?
É, eu entrei,
e pimba, acabou.
Tive a sorte de conhecer um cara que era responsável ali e depois fui evoluindo lá dentro e comecei no segundo ano.
Qual foi a primeira prova da qual participou já atuando?
Foi em 1990.
Em 1990.
Em 1990. Então, em 92, se não me engano, eu já comecei a trabalhar no Medical Car, que é aquele carro que sai junto com os Fórmula 1 na largada, só que fica lá atrás.
Sim.
Aquele é o Medical Car. Existe também o Safety Car, que fica no box. Uhum. Só sai quando tem algum acidente. Mas o Medical Car acompanha os Fórmula 1 na primeira volta. E eu ficava ali dentro.
Então, e daí? Vamos lá.
É, tivemos, graças a Deus, Interlagos é um, além de ser um circuito.
Em 90, quem é que o Brasil tinha como piloto?
Era Piquet, Senna, Piquet, se não me engano era o Maurício Gugelmin também, e posteriormente...
Mas já era então do Senna e do Piquet, não pegou a época do Emerson Fittipaldi.
O Emerson Fittipaldi, por uma coincidência, eu não encontrei com ele na Fórmula 1, mas em 2004... ele começou a se interessar pelo tuning em São Paulo e ele promoveu alguns eventos chamados Salão de Tuning. E como eu sempre também fui metido com carro antigo, ele convidou a gente para participar dos eventos dele e, olha, por incrível que pareça, me tornei amigo dele.
Oh.
Tenho fotos dele em casa.
É, o Emerson foi bicampeão mundial.
Emerson foi campeão em 1972.
O precursor dos pilotos brasileiros.
É, e em 1974 também. Aí depois ele fez a equipe própria, algo muito corajoso. Eu acho que esse cara...
Com açúcar.
É, admirável ele, porque ele abandonou outras chances grandes que ele tinha de ganhar outros campeonatos em equipes grandes para montar uma equipe brasileira. E a equipe era totalmente brasileira, com engenheiro, com... todo, a equipe toda formada no Brasil e montada aqui no Brasil. O carro fazia testes aqui. Por N motivos, não teve, digamos, muito sucesso, mas assim, justamente por isso que eu acho que temos que tirar o chapéu para ele. Porque,
pela coragem
e pelo patriotismo.
Exatamente. Né? Abandonou uma carreira sólida, consagrada, né?
Exato.
Para uma aventura, vamos dizer assim.
Exatamente. É. Mas o Emerson, aí depois ele foi para os Estados Unidos, eu não sei exatamente que ano, e, bom, ele não participava mais da Fórmula 1. Então, trabalhei na Fórmula 1 até o ano 2000. Felizmente, o circuito de Interlagos é extremamente seguro, e os acidentes que eu vi lá foram poucos e não eram muito sérios, felizmente.
Uhum.
Porque se tivesse algum acidente, o primeiro a chegar nele seria eu.
Exatamente.
Então eu vinha, só para se ter uma ideia de como a coisa é organizada, aquele carro chamado Medical Car que sai junto com o pelotão de Fórmula 1, ele tem literalmente uma UTI dentro dele. Tem todos os equipamentos que tem numa UTI, todas as drogas, todos os materiais e tem até um torpedo de oxigênio, se for necessário para usar. Então é algo realmente muito bem planejado. Fora também os dois times de extração, que chama, né? Extrication Team, que são os dois carros que ficam espalhados No percurso, caso haja um acidente muito grave que o piloto não consiga sair do carro, eles vão lá e cortam o carro no meio para tirar o piloto de lá.
Uhum.
Mas graças a Deus, isso nunca aconteceu em Interlagos e raramente, acho que nunca precisou cortar carro para tirar piloto
de lá. E o senhor participava dos treinos?
Sim.
E nas provas, né?
Participava dos treinos e, assim, não é só o que a gente vê na televisão. Os carros fazem treinos livres pelo menos 3 vezes por dia. Então eles saíam na pista de manhã, na televisão não tinha horário para isso, e faziam testes. E a gente precisaria estar a postos.
É o chamado reconhecimento de pista.
Reconhecimento de pista. Aí eles voltavam pro box e 1, 2 horas depois voltavam novamente para a pista com outras regulagens. E aí aconteciam os treinos livres, né, onde a televisão participava e fazia chamadas e mostrava na televisão. Mas fora os treinos classificatórios e a corrida...
É porque tem os treinos classificatórios também, né?
É.
Que definem
o grid posição de largada.
Exatamente. Exato.
Mas fora isso, tinha pelo menos 3 treinos durante o dia que não eram mostrados pela televisão. E todo o autódromo precisaria estar a postos, né? Porque acidentes acontecem.
Exatamente. Então pegou a época do Piquet e do Senna. Aliás, eles tinham uma certa rivalidade. Isso é de domínio público. Não se sabe as razões, nunca se soube as reais razões por essa diferença entre ambos, mesmo sendo brasileiros.
É, mesmo estando ali nos boxes, que eu frequentava bem, tinha acesso a todo lugar ali dentro do circuito, não cheguei a saber o porquê existia essa rivalidade. Mas é que, assim, o Senna era uma pessoa que cuidava da imagem, sempre cuidou da imagem.
Cuidava muito da imagem.
E do marketing. Então ele tinha que ser um cara simpático, um cara acessível, né? Apesar de que aqui no Brasil eles eram extremamente assediados, porque tudo quanto era televisão e rádio queria conversar com eles. O Piquet já não se preocupava muito com a imagem dele. Ele queria correr, queria desenvolver o automóvel. Ele era muito querido pelas equipes, né? Porque ele é um cara que ficava 24 horas por dia em cima do carro. Mas, assim,
muito profissional.
Muito profissional. Agora, a rivalidade, eu não sei porquê. E também, para nós que assistimos, o bom era ver a rivalidade na pista. Fora da pista, às vezes existem problemas pessoais, sei lá.
E o Piquet foi bicampeão também?
Piquet foi tricampeão.
Tricampeão.
Tricampeão. 2 vezes pela Brabham e 1 vez pela Williams. Acho que pela Brabham foi 81 e 83. E pela Williams foi nos anos 90. Agora, exatamente quem foi, eu não sei. Provavelmente deve ter sido 91, por aí, quando ele tinha um carro que era um foguete, né? E tinha o Mansell como né, colega de equipe, mas de colega não tinham nada. Aqueles
não tinha
dois
nada.
Havia rivalidade.
Nigel Mansell, grande piloto também.
Entre eles.
Piloto
também.
De ponta.
Falando em rivalidade, havia uma rivalidade também entre o Senna e o Prost. Então, o Prost não era muito querido no Brasil, digamos.
Exatamente, eles tinham uma grande rivalidade.
A coisa mais fácil para mim era conversar com o Prost, porque ninguém queria conversar com ele. Aqui, assim, a mídia brasileira tal, não dava atenção a ele. Claro, a mídia brasileira, na época, focava nos pilotos brasileiros, né?
Exatamente, enfim, toda a atenção. Mas o aspecto que me chama a atenção, o Piquet foi tricampeão mundial, conforme o senhor informou, mas não teve o mesmo destaque em relação às conquistas do Senna. Seria porque o Senna cuidava mais da imagem, sua imagem, do seu marketing?
Exatamente. Um detalhe extremamente importante, mas extremamente importante mesmo. Além de ele ser um ótimo piloto, quando ele ganhava, o que ele fazia? Ele empunhava a bandeira brasileira. Então, assim, ganha a simpatia, com certeza ganha a simpatia do público. Esse gesto ficou tão forte, mas tão forte, que agora, no ano passado, em 2021, o Lewis Hamilton ganhou em Interlagos, ele parou no meio da pista, pediu uma bandeira brasileira e saiu acenando a bandeira brasileira em Interlagos, sendo que ele é britânico.
Exatamente.
Então, assim, essa é uma imagem marcante. Então, o Senna era uma pessoa que ele corria... Eu diria que ele corria por ele e pelo Brasil também.
Exatamente. Não, e ele era mais acessível, mais simpático, porque o que se comenta, sei lá se procede ou não, era de que o Piquet tinha um gênio bem complicado, ele era genioso.
É, perguntaram isso ao vivo, eu vi ao vivo. Perguntaram para ele depois que ele ganhou o campeonato, acho que foi de 83, eu não sei. Num desses campeonatos que ele ganhou, um repórter brasileiro perguntou: a quem você dedica esse campeonato? Ele falou: ué, dedico a mim mesmo, fui eu que ganhei. Então, assim, ele não fazia questão de fazer um marketing.
De jogar para a torcida.
Né? Né? Nada.
Fazer média com a torcida.
Nada disso. Ele corria para ele pelo prazer dele mesmo. Grande piloto, fantástico.
Chegou a estabelecer amizade com ele? Proximidade com
ele? Não, não, não. Era muito difícil chegar nos brasileiros aqui no Brasil, porque eles eram assediados por muita gente. Eu cheguei a entrar no box da Benetton quando o Piquet estava lá e pedi um autógrafo para ele. E ele literalmente, eu tenho esse autógrafo lá em casa.
Sim.
Ele literalmente fez um rabisco. Não botou, não dá para ver nada, né, de Nelson
Piquet.
Uma certa
má vontade.
Mas enfim, né, a gente entende. É. A gente entende, porque assim, acredito que pelo menos 10 pessoas por hora iam lá pedir autógrafo para ele. Então,
exato,
tem uma hora que você realmente se incomoda com isso.
Exatamente.
Né?
Não, eu vou contar um lance. A gente estava entabulando, infelizmente acabou não sendo viabilizado. A gente estava entabulando uma entrevista com o Piquet, que ao que parece mora em Brasília.
Mora em Brasília.
E a gente encontrou uma ponte que estava fazendo o meio de campo. E até estava se encaminhando essa entrevista. Primeira exigência: não tocar no nome de Ayrton Senna. Nos recomendaram que ele ficava bravíssimo. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu levar adiante esse projeto de fazer essa entrevista, esse papo com ele. No começo, até, a coisa estava se encaminhando. E já no início, nos fizeram essa recomendação, que não tocasse no nome do Ayrton Senna, que ele acabava com a entrevista.
Pois é.
Daí dá para depreender a aversão que ele tinha pelo Ayrton Senna.
Bom, como piloto, eles não podem, né, não tem acho que como falar mal um do outro, por motivos éticos, né, porque os dois foram campeões. Agora, tinha alguma coisa pessoal, com certeza, ali por trás.
Sim.
Às vezes, um contrato com um patrocinador, às vezes, uma vaga num outro time. Eu fiquei sabendo, por exemplo, que o Senna andou, né, quando, acho que ainda nem era piloto de Fórmula 1, ele andou no carro do Piquet, que era da Brabham, pilotada pelo Piquet. E não sei se de repente foi isso, né? Mas enfim, são pessoas muito bajuladas e acabam, né, se tornando
muito estrelas, é uma pena,
E assim, por mais que a gente veja que está tudo bem na Fórmula 1, aquilo ali são 20 e tantos pilotos individualistas, cada um pensando no seu sucesso, nos seus patrocínios, na vitória, e passa por cima de todo mundo se for necessário. Então é um esporte.
É um vale tudo.
É um esporte individualista. Né?
Exatamente. E o senhor pegou, talvez, a melhor época da Fórmula 1. Em que sentido? Porque havia vários pilotos de ponta.
Sim.
Do mesmo nível.
Uhum.
Brigando pelo título, pelas primeiras posições. O que hoje é meio raro. Já há um bom tempo se tornou um tanto que monótona a Fórmula 1. É. Em função aí de que um se destaca. Tivemos primeiramente ali o...
Schumacher,
que ficou um bom período ali dominando sozinho, ninguém lhe ameaçando. Depois o Hamilton, né, que agora perdeu o título, não sei em que circunstâncias, eu não acompanhei mais. Aliás, a partir da morte do Ayrton Senna, eu deixei de acompanhar a Fórmula 1. Eu acompanhava muito mais em função do Ayrton Senna. A gente tinha aquela paixão pela Fórmula 1. Sempre acompanhava nos finais de semana. Era o programa de todo o brasileiro. É. Aliás, o dia do acidente fatal, eu estava assistindo, estava no interior do município de Lagoa Vermelha, assistindo a prova quando ocorreu o acidente que determinou a sua morte. Naquele o senhor estava trabalhando ou não?
Não, eu só trabalhei nos grandes prêmios do Brasil. Mas...
Ah, é que aquele não foi no Brasil, exatamente.
Mas quando eu vi a situação... Né?
Estava assistindo aquela prova?
Eu estava assistindo aquela prova, eu estava vendo a ação da equipe médica e algumas coisas me chamaram a atenção. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas assim, eu sabia que a situação era muito grave.
Muito grave.
Por conta de alguns equipamentos e de alguns materiais que os médicos lá estavam usando. Mas enfim, voltando ao assunto de pilotos brasileiros, quando os pilotos brasileiros faziam sucesso, grande parte do sucesso era realmente por causa do piloto, da técnica do piloto, né, do arrojo. E hoje em dia, o que ganha é o carro.
É.
Faz-se um carro bom, coloca-se um piloto bom ou médio, e ele ganha. É o caso do Hamilton, que é um ótimo piloto, não tem dúvida nenhuma, mas se ele andasse numa outra equipe, ele não teria esse mesmo sucesso. Eu mesmo, como eu acompanho muito isso aí, eu já vi dezenas de acidentes do Hamilton quando ele pilotava a McLaren. Ele queria ir acima do limite do carro. Agora, quando você tem um carro vencedor, você não precisa chegar no limite. Então, essa é a tônica hoje. Faça um carro bom, dá para um piloto e ele ganha. Antes disso, veio o Vettel, que ganhou 4 vezes o campeonato com a Red Bull. Mas, assim, todo mundo sabe que foi o carro que venceu, porque ele foi para outra equipe e não fez grandes coisas. Antes disso era o Schumacher. O Schumacher também, não tem dúvida que ele era um ótimo piloto, mas ele fez umas exigências, na época, que os italianos quase não aceitaram. Ele queria trazer toda a equipe Benetton para a Ferrari, e ele fez isso. Ele falou, eu quero tal engenheiro, eu quero tal chefe de equipe, eu quero uma equipe minha e pronto. E os italianos tiveram que aceitar, mas também aceitaram e ganharam 7 campeonatos.
Exato. Né?
Então, o Schumacher se destaca pelo seguinte, ele era um ótimo piloto dentro da pista, mas fora da pista ele era melhor ainda, porque ele selecionava os melhores projetistas, melhores... pneu, sei lá, tudo de melhor ele queria para ele. Então ele era um piloto que se destacava também fora.
Na época do Piquet, na época do mesmo do Emerson Fittipaldi, do Senna, depois, ali era o braço.
Exatamente.
Ali era o braço.
Era você regular o carro de acordo com as suas características e também ter um feeling, né, um sentimento de que aquele carro tem grandes chances de quebrar. Então, nem todos os carros, na época do Emerson e do Piquet, chegavam ao final da prova. Então, você tinha que ser rápido e, ao mesmo tempo, poupar equipamento para chegar no final. Inclusive, o campeonato que o Piquet ganhou na África do Sul, na última prova, ele estava em primeiro e ele sabia que até chegar em quarto lugar ele ganhava o campeonato, e ele desligou o turbo, foi desligando e chegou em quarto, começou a ir devagar para poupar o equipamento. Hoje não, hoje o Hamilton e esse Verstappen aí sabem até onde eles podem chegar, e a equipe já deixa o carro pronto para isso. Outra coisa, hoje tem uma comunicação e uma telemetria que, assim, o Hamilton recebe mensagem no áudio, olha, o teu pneu esquerdo, dianteiro, está gastando mais que os outros. Isso não existia nos anos 70, né? Você mal sabia o que estava acontecendo com os pneus, muito menos com o motor, com a refrigeração, uma série de coisinhas, né?
Exatamente. No tempo do Ayrton Senna, a briga era com o Prost, Nigel Mansell.
Nigel Mansell.
Tinha mais, né?
Basicamente eram esses aí, o Senna, Prost.
Esses três principais.
O Mansell e o Piquet. Esses
e
quatro.
Os três no mesmo nível.
Ah,
era briga de cachorro grande.
A diferença entre eles era mínima, realmente.
Exatamente.
Mínima, né? Então...
E o Nigel Mansell, lembro perfeitamente, era meio louquinho.
Esse. Ele era outra pessoa que nunca cuidou da imagem. Ele era antipático até na Inglaterra. O pessoal não gostava dele nem lá.
Uhum.
Né? Informações que eu tenho, eu não posso falar aqui ao vivo, mas o Sid Watkins, o médico inglês, falou para mim algumas travessuras do Mansell, mas isso fica em off.
O depois. Nick Lauda foi em que época?
Nick Lauda foi nos anos 70, aí ele teve um acidente grave.
Na época do Piquet?
Na época do Emerson. Na época do Emerson.
Um grande piloto, Nick Lauda, que depois, num acidente, ele acabou sofrendo queimaduras de terceiro grau, etc.
A Fórmula 1 na época era muito romântica. Então, assim, coisas que não vão existir nunca mais. Ele se acidentou num circuito que tem 14 quilômetros de extensão. Então ele se acidentou lá no meio do circuito, até a ambulância chegar lá, o cara estava quase morto. Né, e pegou fogo lá, e assim, por isso que hoje, inclusive Interlagos, era maior antigamente. Né, e eles tiveram que adequar a pista para justamente por motivos de segurança. Né, Interlagos tinha quase 8 quilômetros, passou para 4 quilômetros e pouco. Porque assim, se acontecer um acidente, já está tudo calculado. Em 1,12 segundos, o carro médico vai estar ali do lado dele. Fora algumas tendas que tem médico e enfermeira dentro. Então, o atendimento é extremamente rápido. E isso não acontecia naquela época. Não se preocupavam com segurança. Não sei se vocês... Bom, se vê alguma revista antiga, o Santo Antônio, digamos, que existia aqui na cabeça, era menor do que o capacete deles. Então, se acontecesse algum acidente, o cara estava com a cabeça, digamos, acima do Santo Antônio. Então, o que, que adianta? Não adianta nada. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro com o Felipe Streiff. O carro dele capotou e ele ficou com a cabeça prensada na areia. Mas essas coisas já não acontecem mais.
A partir da morte do Ayrton Senna, redobrou a segurança na Fórmula 1.
A Fórmula 1 é feita, isso é uma coisa que eu vou passar para vocês, a Fórmula 1 é feita para a televisão. Não é feita para as equipes, não é feita para os carros, não é feita para a Fórmula 1, para a televisão, para vender na televisão. Então, acidentes fatais ou com gravidade, fazem mal para a imagem da Fórmula 1. Então eles têm que tomar muito cuidado para não acontecer nenhum acidente. Tanto é que assim, no ano retrasado, o Romain Grosjean bateu no guarda-reio, e se não tivesse aquele halo, né, aquele halo acima da cabeça, hoje ele teria decepado.
Uhum.
Né, porque aquilo foi que salvou ele. Né. Enfim, hoje eles cuidam mais da segurança do que qualquer outra coisa.
E quando da morte do Ayrton Senna, no dia anterior, nos treinamentos, definiam posições, houve um acidente e que teria ocorrido uma morte, é o que parece?
Sim, o Barrichello se acidentou na sexta-feira, com uma certa gravidade, machucou um pouco, mas ficou impossibilitado de correr, e no sábado morreu um piloto austríaco, o Roland Ratzenberger. E assim, existiu uma regra na época, né, que não foi mantida. Quando tem acidente fatal na Fórmula 1, a corrida deve ser cancelada. E não cancelaram a corrida.
E antes da prova, da corrida, imagem emblemática do Ayrton Senna, com um ar de preocupação, distante. Aquela imagem assim marcou muito. Uma espécie de uma premonição do que iria acontecer e que acabou acontecendo, que foi a sua morte.
Essa eu conheço, porque foi o médico inglês que me falou. No sábado ele chegou para o Senna e falou: vamos abandonar tudo isso aqui, vamos pescar. Aí o Senna respondeu para ele: agora eu não posso parar. E no dia seguinte ele teve aquele acidente fatal. E, enfim.
Ele poderia não participar da prova?
Não, por motivos de patrocínio.
Não pode,
não,
né?
Pode. Tem que manter, né? Como eu disse, a parte mais importante da Fórmula 1 é a televisão.
Exatamente.
Então, eles não aceitariam que aqueles patrocinadores todos deixassem de passar no domingo.
Uhum.
Então, é uma coisa.
Envolve muito dinheiro.
Muito dinheiro. Muito dinheiro. Não, um piloto desses ganha 30, 40, 50 milhões de dólares por ano. A Pirelli gasta mais do que isso, né, com os pneus. As fábricas de motores devem gastar uns 200, 300 milhões de dólares por ano. Então, é muito dinheiro envolvido.
Exatamente. Os interesses são inimagináveis.
É.
O que, que mais lhe marcou nesse período em que trabalhou na Fórmula 1, Dr. Dimitrios?
Teve um acidente em Interlagos que nem eu vi o acidente, porque eles saem tão rápido, né? O medical car fica atrás, mas eles largam e até você contar três já não vê mais ninguém na frente. E quando nós chegamos perto ali do S do Senna, tinha dois carros batidos. E eu fui lá socorrer um dos pilotos, que era o Gerhard Berger, e ele estava ainda dentro do carro, embaixo do carro estava pegando fogo. Pouco, mas estava pegando fogo. E eu subi em cima do carro, né? Deixei todas as regras de lado, porque era para ter uma série de protocolos ali para fazer. Mas aí o carro estava pegando fogo embaixo, subi em cima do carro, segurei ele pelas alças aqui, estava tirando ele quando ele acordou e começou a se mexer. Mas assim, foi um... se aquele carro explode, eu ia junto. E o acidente, depois eu vi na televisão, o acidente foi grave, porque ele bateu com o Michael Andretti, que era da equipe do Senna. O carro do Michael Andretti rodopiou no ar e bateu na cerca da arquibancada. Se ele fura aquela cerca, ele entra dentro do público que estava assistindo a corrida, e aí a coisa ia ser grave. Mas felizmente não aconteceu nada. Outro acidente grave lá que teve, mas grave assim, pequeno, né? Foi uma fratura, né, do Ricardo Zonta, um piloto brasileiro.
Piloto brasileiro.
Ele se acidentou lá no Laranjinha, e eu cheguei lá, mas assim, a tensão é tão grande, mas tão grande, que ele não percebeu que ele tinha fratura. Ele não sentia a fratura. Ele queria que a gente levasse ele de volta no box para correr, para continuar correndo. E o cara estava com uma fratura no pé.
Tem essas situações.
Enfim.
Mais dois pilotos que pintaram, mas que acabaram não deslanchando. O Felipe Massa e o Rubens Barrichello. Dois pilotos brasileiros.
Isso. Mas os dois... Assim,
aliás, com relação... Ao Rubens Barrichello, até hoje se fazem chacotas com ele.
Isso não é muito justo, porque ele foi contratado pela melhor equipe na época e tinha um piloto que queria toda a atenção para ele, que era o Schumacher. Então, infelizmente, o Barrichello nunca iria ser campeão com o Schumacher na equipe, porque existia, quer queira, quer não, o primeiro piloto e o segundo. Mas o Barrichello...
Toda a equipe tem o primeiro e o segundo.
Exatamente. Então, assim, eles queriam o melhor segundo piloto para tirar pontos dos outros. E era o que o Barrichello fazia. Ele chegava em segundo, ou em terceiro, ou em quarto. Né? Quando o Schumacher batia, ele ia lá para frente. Né? Lá, inclusive, no primeiro grande prêmio que ele ganhou, lá na Alemanha, né? O Schumacher bateu, ele ficou na pista e ganhou. Mas ele é um piloto, esse eu conheci bem, porque ele andava de kart em Interlagos nos anos 80, E eu, por incrível que pareça, também andava de kart na mesma época. Só que ele era 10 vezes mais rápido do que eu. Né? Mas ele é um piloto de mão cheia, porque por tudo que ele correu, ele ganhou kart, Fórmula 3, Fórmula 2, e foi contratado só foi contratado numa equipe não muito boa, né? Então não conseguiu se destacar. Mas quando foi para a Ferrari, deu para ver que ele é um piloto muito bom, assim como o Felipe Massa também. Felipe Massa também.
Pintou bem o Felipe Massa.
Sim. Mas.
Aliás, a única corrida que eu assisti na vida, tive esse privilégio, foi em 2008, em São Paulo, e ganhou o Felipe Massa, espetacularmente. Se o Hamilton, me parece.
Acho que era o Raikkonen. Ah, no quando ele perdeu o campeonato?
Isso.
Ah, sim, na última volta.
Ele precisava, o Hamilton parece que precisava chegar em
quinto
lugar. Em um dado momento da corrida, ele foi ultrapassado.
É, na última curva.
O autódromo enlouqueceu. Eu fiquei arrepiado, quase chorei de emoção. Mas depois ele recuperou a posição e acabou ganhando o título. Ganhou a prova, no caso, o Felipe Massa.
Mas
por um instante, alguns momentos, o Felipe Massa...
É o que eu costumo dizer. Tem que ser bom, mas tem que ter sorte também. Porque muitos pilotos brasileiros chegaram na Fórmula 1 e não tiveram a sorte que o Senna, o Piquet, né, o Emerson teve. O próprio Emerson. Dizem que o irmão dele, o Wilson Fittipaldi, era tão rápido quanto. Mas não deu sorte, não conseguiu ajustar o carro direito, ele andou na braba há um tempo. Enfim, precisa ser talento, mas precisa ter sorte. O Schumacher, por exemplo, ele entrou uma vez no box, foram abastecer o carro dele e começou a pegar fogo. Tiraram a mangueira, ele saiu com o carro pegando fogo e pouco depois apagou o fogo. Já o outro carro da equipe parou, teve o mesmo problema e explodiu. Então você precisa ter sorte.
Precisa ter sorte.
É isso aí.
Sorte. Dos pilotos estrangeiros com os quais que o senhor fez uma certa amizade?
Era fácil de fazer amizade com os pilotos que começavam na Fórmula 1. Porque naquela
os iniciantes.
Os iniciantes. Por quê? A primeira corrida, que era em março, era a corrida do Brasil, naquela época, nos anos 90. Começava em março e era no Brasil. Então, os pilotos que chegavam nas equipes, eram novatos nas equipes, eles não sabiam o que era sucesso ainda. Então, eram mais humildes.
Exato.
E era muito mais fácil você chegar neles e conversar, e pedir autógrafo, pedir foto. Agora, o Prost, o Senna, o Mansell, o próprio Lauda, que eu queria um autógrafo dele, não consegui. Eles eram pessoas assim, muito assediadas.
E depois são muito cercados, né?
Cercados também.
Um batalhão que cerca, impedindo a aproximação.
Exato, exatamente. É. Eles são pessoas isolados lá, para não ser incomodados também, né?
Exato. O que poderíamos destacar ainda mais dessa sua rica experiência, fantástica experiência? Morro de inveja do senhor.
Teve um acidente que, felizmente, não foi grave, mas o piloto saiu atordoado de lá dentro. Nós recebemos uma comunicação pelo rádio, nós estávamos a postos, estava tendo treino livre, e de repente chega uma mensagem: olha, corre para a curva número 3, chamava na época, que tem um acidente lá do Berger. O Berger foi fazer, depois do S do Senna, uma curva bem aberta para entrar na reta, e estampou o muro lá, tanto é que hoje essa curva chama curva do Berger. Né? Mas ele saiu, assim, ele estava no carro atordoado, porque foi a mais de quase 200 por hora, e eu fui lá atender ele, mas ele assim cambaleava. Aí colocamos ele dentro do carro, levamos pro hospital, mas felizmente não foi nada mais sério. E como eu disse, o autódromo de Interlagos é extremamente seguro, então não tivemos grandes acidentes. Numa outra oportunidade, o Damon Hill, na largada, ele bateu com alguém que eu não vi, e o carro dele saiu da pista. E nós fomos a toda, né, acompanhar os carros para voltar para o hospital. E ele perdeu uma roda, ele tinha só três rodas e passou pela gente como se fosse um foguete. É impressionante a velocidade desses carros. O cara com três rodas passou a 200 por hora da gente. As coisas que vão ficar para a história.
Outro fato marcante, rapidamente, estamos avançando o horário do nosso programa, a vitória aquela do Senna em São Paulo, que ele teve problema no câmbio.
Sim, ele estava com a... Isso foi, inclusive, eu que detectei. Ele passava na frente da gente, e nós ficávamos pertinho ali da pista, e eu escutava o carro dele fazendo com uma rotação extremamente baixa, porque os carros fazem um barulho, né? Quando estão a 10, 12 mil giros, fazem um barulho alto. E
Ensurdecedor.
Você esteve lá, você viu. E o carro dele não fazia esse barulho. E eu escutava que o carro falhava. E falei para um piloto que estava ali na minha frente, falei, acho que o carro dele está com problema. Aí eles ligaram para a torre de cronometragem, pergunta daqui, pergunta dali, descobriram que ele tinha uma marcha só e ele não podia soltar o câmbio. Ele ficava segurando o câmbio com a mão direita e pilotando só com a esquerda. E ele ganhou a corrida, quer dizer, um cara desse tem que...
É diferenciado.
Tem que fazer uma estátua.
Tirar o chapéu, fazer uma estátua.
É isso.
Realmente. Doutor Dimitrios, fantástica a sua participação aqui em nosso programa, nos fazendo esse relato maravilhoso sobre essa experiência que o senhor viveu na Fórmula 1, trabalhando com um médico voluntário. Rica de uma experiência. Já há um bom tempo que nós estávamos nos programando para lhe convidar para participar do programa Lagoa Debate, para fazer esse relato, nos contar essa sua passagem pela Fórmula 1. Claro, falou também no começo um pouco sobre sua atividade como profissional médico. Obrigado pela sua presença aqui em nosso programa.
Obrigado pelo convite, e se precisarem de outros esclarecimentos a respeito de Fórmula 1 ou de medicina, estarei à disposição.
Ótimo. Gente, estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Doutor Dimitrios, gostaria de fazer mais um registrozinho?
Quero mandar um abraço, aproveitar
pois não.
O canal para mandar um grande abraço a todos os meus amigos de Lagoa Vermelha, a todos os clubes e confrarias dos quais eu faço parte. Um abraço, e vocês todos são muito queridos para mim.
O Lagoa Debate de hoje vai ficando por aqui. Conta com o apoio de Moana Kids. Hoje contamos com a participação do Dr. Dimitrios Samaras, profissional médico. Atuou por um bom período junto ao Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. Antes, atuava em São Paulo. Falou também aí durante o programa sobre a sua experiência na Fórmula 1, onde atuou também por um determinado período. O nosso programa volta na próxima segunda-feira. Detalhe importante, na segunda-feira será uma reprise. Por quê? Porque este criado de vocês está tirando alguns dias de férias. A gente merece também, a gente também é filho de Deus. Então, por um curtíssimo espaço de tempo, estaremos ausente do programa Lagoa Debate. Obrigado e muito boa noite!